Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco sobre a família, a luz da doutrina espírita, que é o nosso estudo é todo vinculado, né, aos postulados espíritas. Então, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, nós estamos estudando alguns apontamentos da mentora Terezinha de Brito, que passou para nós através da mediunidade do José Raul Teixeira e colocados no livro Hereda Familiar. Então, hoje nós vamos estudar uma página que ela se titula de Cerimônias Esponsálicas. E nós, quando fizemos uma síntese, chegamos à conclusão seguinte, essa página vai dizer de importantes apontamentos sobre cerimoniais dos casamentos. Ah, mas é muito bom casar, né? Aquela festa, aquela coisa bonita, elegante, linda. Mas será que vai morrer ali? Será que acabou ali, né? Os noivos vão embora? E aí depois acaba tudo, aí vai embora. A sociedade não vai ficar procurando saber como é que eles estão vivendo, não. Isso é questão deles. Acabou aquela festa, aquela confraternização ali, meu amigo. O moço e a moça, o homem e a mulher, aí eles vão ter que se resolver. São eles que vão criar uma nova identidade familiar, né? Então é isso que a dona Terezinha está colocando aqui, olha só. As bênçãos que se mostram no seio das famílias por ocasião das cerimônias de casamento não têm limites, mormente quando os cônjuges se harmonizam em nome do amor. Aqui nós temos que fazer um parágrafozinho, porque nós temos que nos harmonizar em nome do amor. Amor real, não um amor adolescente. O amor adolescente é aquele que vai e volta. Eu quero hoje, não quero amanhã, né? Não estou dizendo que os adolescentes não possam ter esse amor harmonizado, não estou dizendo isso. Pode ter adolescentes que já, desde cedo, já se encontram com esse amor e vivem esse amor um com o outro. Mas você não pode viver um amor pautado nas idas e vindas adolescentes. O adolescente ainda está em formação, suas redes neurais ainda estão em construção. Então, pode ser que esse adolescente que está aí vivendo em nome do amor, já construiu essa rede, mas primeiramente, né? Mas temos que pensar nisso. Então, geralmente, quando somos jovens, a pele é muito bonita, o rosto é bonito, o corpo é bonito, tudo bem, isso tudo faz parte da beleza divina com a qual nós estamos envolvidos. Mas, prestemos atenção, minha gente, isso vai passar. E aquele elan, né? Aquela coisa do príncipe, da princesa, bem mitológico, isso na verdade não existe. Nós somos homens e mulheres, e naquele momento ali, daquele encontro, tem que entender que pode acontecer alguma coisa mais na frente que tira um pouco do enredo daquela bela história. Mas é aí que nós temos que ser fortes, né? Então vamos lá. Na esteira das atividades sociais da família, o matrimônio recebe, ainda nos dias atuais, pela maioria das pessoas, as mais merecidas atenções. Depara-se a família cristã com uma multiplicidade de problemas que a envolvem, exatamente porque, no conjunto dos valores sociais, torna-se importante, pelos motivos mais diversos, a representação do estalão social ao qual pertence, ou seja, do status social ao qual ela pertence, né? São tomadas providências múltiplas, como roupas impecáveis, moradia bem posta ou salões ornamentados, mesas de comestíveis e bebidas famosas para agradar aos variados paladares e aos olhos mais exigentes. Vêem-se todos os detalhes para que a festividade não peque em nenhum ponto. Vamos colocar aqui aquela história que nós já conhecemos das bodas de Caná. Faltou vinho. Né? E aí a mãe de Jesus, preocupada, procurou Jesus e falou: meu filho, não tem vinho, acabou o vinho. Mas Jesus falou: o que nós temos a ver com isso? Ela falou: não, não, nós temos que resolver isso sim, você pode resolver. E foi resolvida a questão. Naquele momento ali, nós temos que entender que tinha uma cultura hebraica que dizia o seguinte: se faltar vinho no casamento, o casal não será feliz. Então era uma cultura, então vamos obedecer essa cultura. Isso vem, né, ao longo do tempo. A gente quer ser que o nosso casamento não tenha uma marca desse tipo. Nossa, aí as pessoas comentam: eu fui no casamento do fulano, o salgado estava frio, estava pouco, e o seu urso, isso aí, né? Muita pessoa chega lá e começa a reclamar. Olha, os garçons não passavam na hora certa. A gente se sente cheio de direitos ali. Não, mano. É um momento que tem muita gente, tem que entender. Eu já vi muita gente reclamar de salgado frio. Muitas vezes já acontece em casos de comidas que vencidas, né? Que depois vão fazer um mal terrível. Então isso vai agredir de alguma forma ao casal, aquela pessoa que no meu casamento teve um problema, tivemos problemas seríssimos. Então por isso que eles se preparam com muito esmero para que isso não aconteça, né? Hoje nós temos aí cerimonialistas que fazem a coisa com muito esmero, com muito cuidado, para que não aconteça nenhum problema que venha a dar uma marca naquele momento muito bonito que é o casamento, né? É uma trabalheira antes, tremenda tensão emocional durante e intenso cansaço depois. A dona Terezinha teve 11 filhos, e a pessoa, se ela casou todos eles, ela está falando isso aqui como uma experiência muito própria, né? Mas isso tudo em função das alegrias que a ocasião faculta. Sim, é muito bom a gente dar isso para os nossos filhos. E é muito bom os filhos receberem esse carinho, porque é um momento de muita. De muito devaneio, né? De muita coisa interessante. O dia do casamento é muito bonito para os nubentes, né? Muito bonito para a família. Eu passei por isso, eu lembro perfeitamente como foi bonito aquilo tudo, como foi interessante ter vivido aquela experiência, né? E graças a Deus as coisas correram tudo dentro de um critério bem interessante, né? As costumeiras grandes festas esponsálicas são realizadas quando se trata dos filhos mais velhos, porque são os primogênitos. Porém, alcançam altos cumes se os filhos são os caçulas, os mais moços. Isso porque tudo será motivo para aventura e euforia geral. Até aqui ela faz essa coisa, né, do primogênito e do caçula. Do meio já está mais ou menos numa situação assim de ter passado pela experiência, né? Então ele já está mais tranquilo. E o caçula não, porque a gente quer que o caçula também leve uma marca bem bonita daquele dia. Na trilha dos questionamentos apresentados pelas famílias que seguem, para que fazer? Outras perguntas que desafiam a muitos espiritistas é a respeito do casamento espírita. Aliás, é válido perguntemos: há casamento espírita? Interessante a pergunta dela, né? Há casamento espírita? Ela vai dizer assim: olha, o bom senso daqueles que mantêm sério e respeitoso conhecimento dos ensinos espíritas, daqueles que se ajustam à vivenciação consciente do espiritismo, dirá que, por sua base doutrinal, o espiritismo não comporta tais cerimônias. Não. Porque o espiritismo não tem rituais. Exatamente isso. Embora haja casamento de espíritas, não existe casamento espírita, com todo um contexto litúrgico, com toda uma parafernália de cores e sons, de aromas e palavras sacramentais, tão comuns na estrutura das diversas crenças espiritualistas que se espalham no mundo. Dentro deste entendimento, caberá às famílias espíritas o amadurecimento dos conceitos, das concepções de vida e da vida social, a fim de que não lancem ao ridículo a esclarecedora doutrina espírita. Senão não vão fazer casamento espírita, não é? Não. Os cultos matrimoniais que a Igreja dos primeiros séculos assinalou a partir do século IV são elementos absorvidos pelas práticas do paganismo ancestral. Das homenagens que eram prestadas às deusas Diana, Ceres, Afrodite, entre outras, tanto na Grécia quanto em Roma, surgiram os trajes pomposos, ricos, luzentes e complexos, sem que coisa alguma tenha a ver com a dulce da mãe de Jesus, como se costuma pregoar até o momento em que o bispado de Roma faz a assimilação de certas deusas pagãs com Maria de Nazaré. Veja como é que nós complicamos esse conteúdo aí ao longo do tempo. Então, essa pompa que tem muito com essas roupas bonitas, principescas, vem desse passado paganista, né? A família espírita deverá manter a consciência acordada para que não se faça incoerente ou tola. Na necessidade de cumprir as leis sociais constituídas, os espiritistas se apresentarão às autoridades do mundo, aos juízes da terra, a fim de que eles inscrevam nas páginas da sociedade uma família a mais, com todos os direitos e deveres que lhe advirão. Então, casamento civil. Aí sim, há um momento que o espírita tem que passar por ele também. Se a referida autoridade visitar o lar festivo, ou se os familiares conduzirem seus nubentes às bancas de César para a celebração civil, tudo estará de acordo com o pensamento espírita, uma vez que o amor ou verdadeiro laço já se instalou no âmago dos cônjuges, independente dos papéis. Então você pode fazer o casamento na sua casa, o casamento civil na sua casa, pode se levar até no salão, né? Eu já tive em casamentos espíritas que foram feitos em granjas, em clubes, não tem nada a ver. É um momento que a família está vivendo, um momento feliz, não vamos tirar isso também. Isso tem que ser feito, sim. Se a família quiser desse jeito, pode-se fazer um almoço, enfim, essas coisas são naturais, né? Evite assim levar para a instituição do espiritismo qualquer dessas cerimônias civis para que não se configure um casamento espírita. Não vou fazer isso no salão da casa espírita, onde que faz as reuniões ali. Isso vai ser assim. Então, as pessoas que não conhecem vão dizer: ah, eu fui num casamento lá no centro espírita, tinha um casamento lá. Faça isso de uma forma de bom senso, como ela fala. Não conviva com os que desejam realizar preces ditas especiais na instituição em razão dos responsáveis. Ah, vamos fazer uma prece especial. Não, a prece é sempre a prece, né? Os centros espíritas devem ser preservados de todas as práticas que não dizem respeito aos seus objetivos, para que se mantenham sempre como uma escola de bom senso e de trabalho do bem sem fantasias. Os famosos vestidos são de fato apreciáveis, mas nada tem a ver com o espiritismo, muito menos com a Senhora de Nazaré, repetimos propositadamente. Então, caso a maturidade espírita das pessoas não haja alcançado tal entendimento, e por isso insistam nas questões do traje pagão e das cerimônias da liturgia católica, que procurem aqueles que se especializaram nesses labores, porque ganham a vida com essas operações. Porém, jamais no centro espírita existem hoje pessoas que são especializadas nas formalidades da união de dois espíritos para uma vida conjugal. Então, essas pessoas falam, vão fazer aquilo, mas, como falei, não no centro espírita, como ela está dizendo aqui. Não no centro espírita. E nada impede que você faça uma prece lá também. Né? Alguém que eles gostam, que o casal goste, que tem amizade por eles. Vai lá e faça uma prece naquele momento, mas uma prece, não nada de especial, é uma prece pedindo a Jesus que abençoe mais aquele lar que está se iniciando. É um momento de carinho, de afeto também, né? Sendo você espírita consciente, convicto que vem aceitar tais práticas igrejeiras, isso simbolizará o seu desrespeito para com as crenças alheias e a hipocrisia para com a sua própria fé, mostrando incoerência com que aprende e tantas vezes ensina. Desse modo, estaremos vibrando com os amigos e familiares, assistiremos às práticas que não sejam abusivas ou desrespeitosas, sem nos comprometermos com apadrinhamentos religiosos, fazendo juramentos e encenações que não correspondam à nossa crença liberadora. Veja bem. Então eu posso estar presente no momento, mas com muito bom senso, com muito equilíbrio, sem fazer nada litúrgico. É tudo muito natural. Nós vamos ali abraçar, cumprimentar os nubentes, cumprimentar os pais dos nubentes, não tem problema. Isso aí é carinho, isso é social, isso aí é fraternidade. Agora eu não posso ficar naquela liturgia toda, né? Aquela coisa toda lá. Já pensou uma pessoa fazendo uma prece lá para os nubentes, né? De repente fala assim, agora eu vou pedir ao fulano que ponha aliança na mão. Isso não, isso aí é ritual. Isso eles fazem do jeito que eles quiserem. Aquela transição lá de aliança, isso o próprio cerimonialista faz. Não precisa de que nenhum momento religioso, de religiosidade, promova esse evento. Não imponhamos aos nossos as nossas concepções, mas demonstremos com a vida honrada e coerente a fé límpida e sem atavios, ou seja, sem adornos, que nos abençoa a existência. Casamento é algo seríssimo na vida das criaturas encarnadas, e como coisa séria deve ser dignificado em espírito e em verdade, sem maxim florius, ou seja, coisa sem valor e que é de tudo dispensável. Vamos refletir sobre isso. Depois você ouve esse áudio de novo. Se você tiver alguma dúvida, você fala comigo, tá bom? Fica com Deus. Jesus abençoe você, sua casa, o seu lar, sua família. E no próximo estudo nós vamos falar sobre a respeito dos esponsais. Tá? Muita paz para você.